Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
A Conselhia de Serpa do PS respondeu em comunicado às declarações recentemente divulgadas pelo vereador da CDU sobre o processo relativo ao atraso no início das obras de alteração e ampliação da extensão de saúde de Vila Nova São Bento. Em comunicado, a Conselhia Socialista apontou o dedo ao vereador da CDU, João Dias, dizendo que este, no consento nas reuniões de Câmara e na Assembleia Municipal, não pode alegar desconhecimento dos factos. Em comunicado, o Conselheiro do PS refere que o atual Executivo, que realizou a sua primeira reunião a 3 de novembro de 2025, conseguiu em poucas semanas, com a colaboração técnica do autor do projeto e dos serviços da Câmara, ter todas as peças do projeto de execução prontas e lançar o concurso público a 9 de janeiro de 2026. A Conselheira Socialista recorda que os destinos do Conselho foram geridos por Executivos da CDU até outubro de 2025, e o vereador João Dias foi o cabeça de lista da CDU nas últimas eleições autárquicas, não podendo assumir uma postura de comentador externo e de distanciamento, como se a CDU não tivesse a responsabilidade política no ritmo, nas decisões, nas prioridades assumidas durante esse período. Relativamente à solução provisória para funcionamento dos serviços durante a obra, a Conselheira do PS reconhece que foram encetadas diligências pelo anterior Executivo, mas não foi deixada uma solução estável, pronta e contratualizada, tendo sido encontrada recentemente uma solução modular que está em fase final de adjudicação, facto que foi comunicado pelo Presidente da Câmara Municipal de Serpa na Assembleia Municipal de 19 de Fevereiro. O PS diz ser, por isso, particularmente grave que, no dia seguinte, se recorra a meias-verdades, omissões estratégicas e insinuações para tentar construir uma narrativa de inércia que os factos desmentem de forma clara e acusa a CDU de populismo. As explicações são de Manuel Soares, o presidente da Conselheira do PS de Serpa, que à Rádio Vidigueira fala numa situação descabida e irreal.
Nós não podemos, de alguma forma, aceitar de ânimo leve as posições quando elas não traduzem aquilo que nós vemos como sendo a realidade, que é o caso que temos no presente momento. Nós entendemos que há posições diferentes, que há opiniões diferentes, que há visões diferentes. Foi assim enquanto fomos à oposição, foi assim enquanto a CDU também viu as nossas propostas e aquilo que nós dizíamos, mas sempre existiu aqui alguma linha de coerência de parte a parte, o que não entendemos que aconteça agora, até porque há, como está no comunicado, uma responsabilidade acrescida de quem tem assento dentro da Câmara e dentro da Assembleia, onde as coisas são discutidas e são faladas. Depois estranhamos, e isso é que ficou de facto muito aqui mais exaltado a nossa posição e o ânimo, na medida em que no dia anterior tinha havido uma Assembleia Municipal, não tinha sido explicada a situação das instalações provisórias para alojar os serviços da extensão de saúde de Vila Nova de São Bento, quando somos confrontados com a responsabilização do Executivo atual pelo atraso naquilo que é evidentemente uma necessidade premente para a população daquela freguesia. Disso não temos dúvida, e por isso mesmo é que o atual Presidente da Assembleia Municipal, em 2023, enquanto Secretário de Estado da Saúde, tratou de arranjar financiamento para a requalificação daquela instalação de saúde. Não só arranjou financiamento, como arranjou o mecanismo para esse financiamento, com o PRR a 100%. O aviso foi publicado em janeiro de 24 e as obras são lançadas em janeiro de 26, já por este Executivo. E, portanto, achamos completamente descabido, completamente irreal, vir acusar o atual Executivo de atrasos na execução destes trabalhos. Usar-se a expressão do populismo, porque querem dizer aquilo que as pessoas gostam de ouvir sem ter uma base e um fundamento sólido para as coisas.
As explicações de Manuel Soares, o presidente da Conselhia do PS de Serpa, a propósito desta posição em relação às obras da extensão de saúde da Vila Nova de São Bento, no Conselho de Serpa. Os primeiros 6 pilotos da Esquadra 101 Roncos, qualificados a nível teórico no avião A-29N Super Tucano, já iniciaram a fase de voo. Segundo revelou a Força Aérea Portuguesa, os primeiros voos decorreram na terça-feira a partir da base aérea número 11, em Beja, tornando este o primeiro momento em que aquela aeronave sobrevoa céus nacionais com tripulação da Força Aérea. A FAP recorda que em dezembro de 2025 recebeu os primeiros 5 de 12 aeronaves A-29N Super Tucano, estando desde então os pilotos lusos em formação teórica no Brasil, por forma a obterem qualificação na aeronave. Concluída a formação com sucesso, segue-se agora a componente prática que vai decorrer em Portugal. O voo inaugural, a partir de Beja, decorreu na presença do subchefe do Estado-Maior da Força Aérea, o Major-General João Gonçalves, que acompanhou o processo, testemunhando o momento histórico para aquela instituição. Segundo a FAP, os A-29N, configurados de acordo com os padrões NATO, vêm a reforçar significativamente a interoperabilidade da Força Aérea, tratando-se de um sistema aéreo vocacionado para a instrução avançada de pilotagem, mas também com capacidades de apoio aéreo próximo em operações conjuntas ou combinadas em missões de luta anti-drone, contribuindo para uma maior versatilidade operacional. Estas aeronaves vão operar a partir da base aérea número 11, em Beja, integradas na Esquadra 101 Roncos, assumindo um papel central no treino e nas futuras missões da Força Aérea. A Cimbal promoveu esta semana uma reunião de trabalho no âmbito do projeto de qualificação das PME das áreas de acolhimento empresarial do Baixo Alentejo. Segundo revelou a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, trata-se de um projeto financiado pelo Portugal 2030 e integra a Rede Intermunicipal de Apoio ao Desenvolvimento, assumindo-se como uma iniciativa estratégica para o reforço da competitividade empresarial na região do Baixo Alentejo. Segundo revelou a Associação de Municípios, na reunião foi apresentado o enquadramento e os objetivos deste projeto, que surge da necessidade identificada pela Cimbal de fortalecer a capacidade empresarial das pequenas e médias empresas, particularmente no contexto da sua integração nas áreas de acolhimento empresarial dos 13 municípios do território. O projeto, segundo a Cimbal, pretende realizar uma caracterização detalhada do setor económico e empresarial da região, promovendo a qualificação do tecido empresarial e facilitando o acesso das PME a informação especializada, ferramentas de apoio e iniciativas coletivas no domínio da competitividade. A Câmara Municipal de Alvito está a avançar com trabalhos de alcatroamento em várias estradas do concelho. Segundo a revelou a autarquia alvitense, os trabalhos em curso envolvem a aplicação de tapete betuminoso em troços onde o pavimento se encontra em mau estado de conservação, garantindo melhores condições de circulação. A melhoria das vias rodoviárias do concelho, quer municipais, quer nacionais, constitui uma prioridade para o Executivo Municipal, segundo a Câmara Municipal de Alvito. A iniciativa acontece depois da Câmara de Alvito ter reunido recentemente com o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, e de ter sido vedada a possibilidade de financiamento dos caminhos municipais. Explicações que foram deixadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Alvito, José Figênio, que realça a importância desta intervenção, bem como as dificuldades de financiamento das autarquias, apontando falta de sensibilidade nesta matéria ao Ministro das Infraestruturas.
A nossa intervenção passa pelas duas vilas. Nós estamos a fazer é tapar buracos que existem e pronto, já não estavam em grandes condições, e agora com estas fortes chuvas acabou por também contribuir muito também para maior degradação. E a intervenção tem a ver nas nossas estradas municipais, pois, em primeiro lugar dentro das duas vilas e depois fora delas. O que estamos a fazer basicamente é tapar buracos. Vamos à Assembleia uma proposta de empréstimo onde engloba também alguma verba para cerca de 1 milhão de euros para fazer outro tipo de intervenção, de pelo menos não direi de conseguir resolver o problema todo, mas pelo menos que haja um tipo de intervenção maior. Isto foi o procedimento da consulta do empréstimo. Quando realmente o empréstimo for aprovado, temos condições de iniciar um procedimento de contratação, para o arranjo das estradas municipais. Aí será uma intervenção mais de fundo, apesar de não ser uma intervenção total, mas vamos tentar fazer uma intervenção mais de fundo. No que toca às estradas municipais, pronto, disse que realmente, e é verdade, é da responsabilidade das câmaras, mas visto que estas pequenas câmaras têm muita dificuldade até mesmo de se financiarem para o arranjo das estradas, disse que dentro do primeiro trimestre iria sair um financiamento bem, portanto financiamentos que não entram para o endividamento e que nos permite se calhar até melhores taxas para nós podermos acudir a esse financiamento para fazermos o arranjo de estrada. Mas isto não acabou por ser mais um financiamento para as autarquias, mais uma despesa para as autarquias. Viemos com uma mão com uma cheia de nada, não é? Do Ministério das Infraestruturas. Reparámos também pouca sensibilidade, apesar da simpatia com que nos receberam, mas pouca sensibilidade para esta matéria. Pronto.
José Figênio, presidente da Câmara Municipal de Alvito. A Estação Náutica de Moralquiva marcou presença na FRI, em Munique, entre 19 e 23 de fevereiro. A FRI é uma das maiores feiras de turismo e lazer do sul da Alemanha e a Estação Náutica de Moralquiva, representada pelo seu coordenador, integrou um espaço conjunto com todas as estações náuticas do Alentejo. No certame foi promovido o destino, com especial destaque para o potencial de Alqueva, enquanto o maior lago artificial da Europa e palco privilegiado para a prática de vela, windsurf, canoagem, stand-up paddle, pesca desportiva e passeios de barco, bem como experiências diferenciadoras, como a observação do céu noturno. As estações náuticas do Alentejo, incluindo a de Moralqueva, marcaram também presença na Ferry for Alle, entre 20 e 22 de fevereiro, em Herning, na Dinamarca. Considerada a principal feira de turismo da Escandinávia, aqui o enfoque centrou-se na captação do mercado de campismo e autocaravanismo, evidenciando a qualidade das infraestruturas de acolhimento, a segurança do território e a autenticidade das paisagens e experiências náuticas e de natureza. Segundo avançou a Câmara de Moura, a participação nestes dois mercados estratégicos permitiu estabelecer contactos com operadores turísticos, agentes especializados e público final, consolidando o posicionamento do Alentejo como destino sustentável, seguro e competitivo no segmento do turismo ativo e náutico. A Câmara de Serpa assinou esta semana protocolos de colaboração financeira com as associações do Conselho que se candidataram aos apoios para a época desportiva 2025-2026. Segundo revelou a Câmara Municipal de Serpa, foi também formalizado o contrato-programa com a Sociedade Artística Arguenguense para a concretização em 2026 do Rally Cidade de Serpa e o E-Rally Alentejo. Segundo a Câmara Municipal, trata-se de um investimento global de 287 mil euros, destinados ao desenvolvimento das respectivas atividades e funcionamento, com base no Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, criando condições para que os clubes desenvolvam a sua atividade de forma mais organizada e previsível, contribuindo para o esforço coletivo de promoção desportiva e social. A autarquia salientou ainda a recente distinção de Serpa como o destino desportivo recomendado no ano 2026, que reconhece o esforço coletivo de técnicos, dirigentes, associações e parceiros locais que diariamente contribuem para afirmar o Conselho como um território ativo, dinâmico e atrativo para residentes e visitantes. Realiza-se esta quinta-feira o webinar Território e Mobilidade na Pastorícia Extensiva, História, Atualidade e Futuro dos Bens Comuns em Portugal. Trata-se de uma iniciativa promovida pelo Centro de Competência do Pastoreio Extensivo no âmbito das comemorações do Ano Internacional das Pastagens e do Pastoralismo, com a moderação da Associação de Defesa do Património de Mértola, enquanto membro do Conselho Executivo. A sessão propõe uma análise histórica e contemporânea da gestão dos bens comuns em Portugal, bem como uma perspectiva sobre os desafios e oportunidades futuras para a pastorícia extensiva. O webinar é dedicado ao tema do mês de fevereiro, Direitos Fundiários e Desenvolvimento Sustentado, e a iniciativa dirige-se a pastores e produtores pecuários extensivos, técnicos, investigadores e demais interessados. De 6 a 8 de março, Alvito vai receber a primeira edição do Young and Wild Festival. Com o Castelo de Alvito como palco central, o evento, durante 3 dias, reúne vinho, música, gastronomia e experiências culturais, reforçando o papel do vinho como expressão identitária de desenvolvimento territorial. O Young and Wild Festival nasce também, segundo a organização, com um forte propósito social e parte da receita de domingo é destinada à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Conselho de Alvito. O Castelo de Alvito e as Grutas do Rocio estão a ser preparados para receber pessoas com mobilidade reduzida, garantindo igualdade de acesso à experiência. O programa oficial arranca no dia 6 com uma visita às Grutas do Rocio e uma noite de canto alentejano. No dia 7 de março, entre as 13 e as 19, tem lugar uma feira, provas e gastronomia e a atuação dos Monda, seguido de animação musical e também DJs. A prova solidária Fita Preta abre oficialmente a programação oficial no sábado, com uma viagem pela história da Fita Preta que decorre nas grutas do Rocio. No domingo, dia 8, haverá um passeio de bicicleta pelas vinhas centenárias. Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de céu muito nublado, sendo em especial por nuvens altas na região sul, com períodos de chuva ou aguaceiros em geral fracos no norte e centro, sendo em especial no litoral e até ao meio da tarde, com vento fraco a moderado, neblina ou nevoeiro matinal, acentuado arrefecimento noturno e descida da temperatura máxima, em especial no norte e centro do país. Máximas que poderão atingir os 19 graus em Beja e Évora, 16 em Porto Alegre, 19 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.